Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, olhando para Chicago, que teve um dia bastante positivo hoje, altas aí de 10 até 13 pontos nos principais vencimentos. O mercado, ao longo do dia, especulou a possibilidade de um acordo. A imprensa internacional está divulgando que esse acordo parcial realmente vai acontecer, está acontecendo, está se confirmando e, portanto, a gente tem um cenário diferente aí para a demanda de soja americana. Quem explica para a gente a movimentação em Chicago, o que pode acontecer a partir de agora, enfim, quais as consequências dessa novidade para o mercado, é o Vlamir Brandalize, da Brandalize Consulting. Hoje o Vlamir está falando com a gente direto lá de Palmas, no Tocantins. Seja bem-vindo, viu, Vlamir? Obrigado pela participação. Vlamir, que está lá participando de um evento, de um encontro entre os produtores. Como é que vocês estão vendo e discutiram aí em Palmas essa questão do acordo parcial, hein, Vlamir?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Olha, Alex, todo mundo está vendo com bons olhos, mesmo sendo um acordo dos Estados Unidos e China, que vai criar mais demanda da soja americana para os chineses, justamente porque isso é um fator aí que acaba dando suporte aí e criando mais um fator de apoio para garantir cotações maiores lá em Chicago. E junto com os fatores fundamentais, já que o USDA já mostrou aí, que é a safra americana menor, estoques menores, tudo isso caminhando aí para uma condição de aperto maior aí no abastecimento de soja mundial aí em 2020, esse acordo vem dar sinais aí positivos, né? Porque agora o mercado já começa a olhar e já começa a vislumbrar para frente aí as cotações de 2020 na faixa dos 10 dólares, né? Antes a gente estava lá atrás, dois, três meses atrás, né? Porque olhava 9, 9,5 aí no máximo. Agora já você pode olhar aí o 10 dólares mais próximo e as posições mais curtas aí, nessa faixa de 9,30 para cima, que é o que fechou hoje já, né? Então, o ambiente formado é um ambiente positivo, que cria mais um degrau alta aí para as posições aí que vem pela frente da soja.
Essa movimentação de hoje já adiciona esse acordo parcial ou ainda não, Vlamir? A gente pode ver isso repercutindo na semana que vem ainda.
Olha, eu acho que esse aí vai trazer um pouco de apoio talvez na semana que vem, junto com o relatório das lavouras e do clima que vai acontecer no final de semana, porque hoje o mercado em si ele trabalhou ainda refletindo muito os dados do relatório do USDA de ontem, né? Então, ontem, como o mercado frustrou-se um pouco com a estimativa da produção do milho, de 350 milhões, o mercado esperava 345, e o USDA trouxe um número maior, aí mesmo que com relação ao estoque tenha reduzido, mas o milho acabou tendo um movimento técnico muito forte e negativo. Derrubou muito ontem o milho e ontem a soja, que poderia já ter evoluído bem ontem, ela não ganhou nada, né? Então, ontem ela fechou na estabilidade, praticamente. E hoje o mercado já reviu a situação, mesmo do milho, vendo que a oferta e demanda mundial é apertada, o milho americano também é apertado, as condições de clima não são tão favoráveis e todo mundo aposta que o uso da safra de milho ele veio muito positivo, a verdade é outra. O mercado revendo esses dados e hoje acabou puxando tanto o milho como a soja, e a soja andou novamente sozinha em cima dos fundamentos, né? Safra menor, exportação do uso daí apontada que não cresce, agora com novos negócios para a China vai crescer a exportação e vai acabar reduzindo mais os estoques, né? Que os estoques vieram em 12,5 milhões, né? Que o uso divulgou ontem, e provavelmente agora cada venda que tiver para a China nova, que a China vai precisar comprar mesmo, ele vai derrubar mais esse estoque. E é possível que o estoque agora americano, da safra nova aí que está em colheita, ele acabe ficando abaixo de 10 milhões de toneladas no ano que vem, Alex. Então, ele já vem para um estoque baixo, né? Então, é isso que o mercado viu hoje. E o relatório e o acerto de acordo, ele basicamente agora ele vai depender aí, o mercado vai olhar para ver as novas compras da China. Então, fez, agora espera, né? O que vem, e agora vai esperar o posicionamento chinês, né? Porque nas últimas semanas a China já deu uns sinais positivos para isso, que ia comprar mais, comprou alguma coisa, não comprou tanto que nem o mercado esperava, mas agora o mercado acredita que na semana que vem o chinês possa dar mais um agrado e começar a vir com as compras. E aí o mercado possa subir um pouquinho mais, né?
Ô, Vladimir, a gente não conhece ainda o teor do acordo, né? Mas algumas especulações já começaram a chegar no mercado. Ontem o Financial Times trouxe a possibilidade de um aumento aí, de um incremento de compras na casa de 10 milhões, passando aí para cerca de 30 milhões de toneladas. Hoje a Bloomberg está trazendo números falando entre 15 a 25 milhões de compras de soja aí pela China, enfim. O que, que a gente tem de concreto dessas informações, ou pelo menos de factível, Vladimir, na sua opinião?
Olha, Alex, hoje o que dá para dizer de concreto é que existem quase 10 milhões já mais ou menos certas, já negociadas ou praticamente certas. O que, que tem? A China vai precisar em 2020 perto de 25 milhões de toneladas de soja fora do Brasil. Então, é esse o potencial aí que tem dentro do mercado americano para eles comprarem. Não sei se os americanos vão ter essa soja suficiente para vender, né? Também tem isso, né? E o mercado agora vai começar a refletir em cima disso. Outro fator é as novas compras chinesas. Vão ver quanto que eles vão comprar, porque se eles começarem a comprar agressivamente, eles vão deixar muita gente na mão, né? Muitos importadores que compravam antigamente mais no Brasil e acabaram comprando nos Estados Unidos esse ano, eles vão ter que buscar a volta a comprar no Brasil. Então, começa a migrar novamente os compradores que compravam lá, voltar para cá. Então, vai ter esse movimento aí nos próximos dias, mas mais em cima do que os chineses fizerem, né? Faz compra, o mercado se reposiciona, isso vai acabar pressionando um pouquinho Chicago para cima, vai acabar melhorando os prêmios americanos também. Então, é esse movimento que se espera. Mais demanda, leve pressão de alta nas cotações americanas e provavelmente eles devem trabalhar com prêmios melhores também, né? Que os prêmios deles estavam baixos.
Quer dizer, o mercado tem esse viés de alta, mas precisa de confirmação de novas compras, é isso, Vladimir?
Exatamente, ele precisa dizer assim, eu vou comprar, agora eu comprei, então aí já começa, comprou quanto? Começa a escalada, de quanto pode subir? Se eles chegarem e comprarem rapidamente esses 10, 15 milhões de toneladas a mais que está sendo anunciado, aí o mercado reage rapidamente e daí os 10 dólares vão ser posições que vão ser passadas muito fácil para frente, né? Vai ser barato os 10, né? Vai subir acima. Mas eu acredito que os chineses não vão fazer isso de imediato, comprar tudo pressionando para não inflacionar o mercado, né? Eles também não são bobos, né? Então, eles vão meio administrar as compras, vão dar argumentos, que para eles comprando soja, que a soja entre soja e prêmio fique na faixa de até 11 dólares e meio, até 12 dólares para eles ainda seria compra viável, que o esmagamento não dá prejuízo para eles, entre a soja e o prêmio, então eles devem comprar de maneira mais cautelar, vamos dizer assim, mais que os dados, o acordo, e são positivos e provavelmente eles vão ter que comprar alguma coisa já no curto prazo para dar sinais de que eles estão realmente dentro do acordo. Então esse é um sinal positivo aí, por isso que a gente já coloquei, né? Nós estamos aí numa semana, que é agora, semana que vem, uma semana nova possivelmente de um ambiente favorável para o produtor aproveitar e fazer posição, né? Porque é uma semana que tem tudo para andar no lado de cima, né? Cotação em alta.
Agora, você fala de uma
semana... E ainda nós estamos com o câmbio positivo.
Você fala...
Ainda estamos com o câmbio positivo, né, Alex?
Uhum. Você fala de uma semana interessante para negociações, mas esse momento de negociação, aproveitando essa euforia do mercado, tem prazo de validade, na sua opinião, Vladimir?
Ele tem um pouco de prazo, porque depois que entrar acima de 50, 60, dentro de 50-60% da safra americana colhida, então o fator colheita, quando entrar na reta da metade da colheita para o final, ele normalmente é um fator psicológico que pressiona o mercado para baixo, né? Porque daí a oferta americana é muito grande de grão, né? Porque aí quando vai para perto do final da colheita, tem muita soja disponível lá e é uma hora que o pessoal faz liquidez e tenta vender, e aí o mercado normalmente ele pressiona, ele limita, né? Ou se ele subiu antes, ele acaba entregando um pouco dos pontos, justamente porque é um momento que tem muita oferta de físico, né?
E aquele risco para a lavoura que a gente vê nesse momento já teria passado, né?
Exatamente, esse risco das lavouras aí tem mais uns 15 dias, provavelmente, para geadas, e depois disso só alguma nevasca extrema ou chuva de excesso no final da colheita que poderia trazer problemas. Em princípio, esse final de semana vai ser importante, aí se vem aquelas, né, nevascas aí tudo, ainda tem mais uma situação, porque depois de passar no final de semana é um indicativo que as temperaturas subam um pouco aí do meio da semana para frente, e aí acaba escapando grande parte das lavouras do risco, né? Que daí já entra na fase final de maturação e pronta feita. E daí a geada não afeta mais, né, a safra.
Então, antes da chegada, da entrada efetiva aí dessa soja americana, a gente tem pelo menos umas 2 semanas aí que o produtor precisa ficar atento à possibilidade de negócio. Então, Vlamir?
Isso, exatamente. Agora, nesses próximos dias que abre uma janela positiva aí para os fechamentos da safra nova aí do produtor.
Agora, Vlamir, esse acordo implica em algum problema para o Brasil? Por exemplo, o Antônio Delavé, que é lá de 3 de maio, no Rio Grande do Sul, está perguntando como é que ficam os prêmios a partir de agora com esse acordo.
Olha, os prêmios presentes, ele acaba limitando, né? Que nossos prêmios hoje, eles variam de 70 a 90, então ele acaba pressionando para baixo um pouco, porque os prêmios americanos agora estão na faixa de 40, né? Então, o nosso prêmio tenderia, os prêmios presentes, a ser um pouco mais baixo até, né? Mas os prêmios futuros, nós que estão na faixa de 25, 30, eles estão muito parecidos com os americanos, que é 30, 40. Então, na safra nova, não afeta muito. Na safra atual, ele pode acabar prejudicando um pouquinho os prêmios, sim.
Muito bem. Ok, de qualquer forma, atenção para os negócios nos próximos 15 dias, teremos oportunidades. Essa é a dica, certo?
Exatamente, ficar de olho aí para aproveitar aí. Esse é um dos 6 cavalos, nós temos uma cavalaria que tem 6 cavalos no ano, e esse é um dos 6 cavalos do ano que passa encilhado para o produtor montar e aproveitar.
Isso a gente está falando para safra nova ou para safra velha, Vlamir?
Para safra nova.
Nova,
safra,
né?
Velha, Alex, tem pouco para negociar. Hoje tem pouco para negociar e a maior parte vai ficar para o mercado interno, né? O mercado interno, ele vai ser obrigado a pagar um pouquinho mais do que o mercado de Chicago. Então, mesmo que haja uma pressão de baixo no prêmio, ele acaba se sustentando internamente, né? Dá para ver que hoje, mesmo com toda a situação aí, os indicativos nos portos aí deu até R$90, né? Então, foi o melhor momento do ano, praticamente.
R$90 nos portos?
Isso, exatamente.
Muito bem. Ok, Vlamir, então a gente tem esse acordo China e Estados Unidos consolidando novos patamares de preços para a soja aí, acima dos 9,30, talvez até 9,50, e criando um ambiente favorável para que essa soja possa trabalhar próxima dos 10 dólares. Portanto, a gente tem essa condição sendo percebida aí pelo mercado e o produtor precisa ficar atento para participar desse momento. Ao mesmo tempo, a gente tem aí um prazo de validade para que isso aconteça, nas próximas 2 semanas, principalmente, a repercussão desse acordo, principalmente se a China confirmar a compra de produtos americanos aí, a gente pode ver esse mercado continuar a subir, mas à medida que o risco de colheita nos Estados Unidos diminua, o risco sobre a oferta americana diminua em função do clima lá, a gente pode ver a pressão da entrada da safra acabar aí pressionando também, consequentemente, os preços. Então, é preciso ficar bastante atento a esses movimentos do mercado. Vlamir, por enquanto, muito obrigado pela sua participação e volto sempre.
É isso, Alex. Um bom final de semana a todos aí. Obrigado.
Valeu, um abraço. Vlamir Brandalize, Brandalize Consult, direto, conversando com a gente direto lá de Palmas, no Tocantins. Vamos aos números, vamos ver como encerraram as negociações para soja, milho e trigo lá na Bolsa de Chicago. Está aí, novembro, 9 dólares e 36 centos por bushel, 12,5 de alta. Janeiro, 9 dólares e meio, alta de 13 pontos. Março de 2020, 9 dólares e 61 centos por bushel, subindo 11 pontos e meio. Maio, 9 dólares e 68 centos por bushel, uma alta de 9 pontos e meio. Esses são os números da soja. Vamos ver o milho, que subiu bem hoje. Dezembro, 3,97, recuperando 17 pontos e meio. O março, 4 dólares e 7 centos por bushel, 16,25 de alta. O maio, 4 dólares e 12 centos por bushel, 15 pontos mais 25 de elevação. E o julho, 4 dólares e 16 centos por bushel, 14 pontos mais 25 de alta. São os números lá em Chicago. A gente tem também o trigo. Trigo que encerrou para dezembro a 5 dólares e 8 centos por bushel, subiu 15 pontos, subiu bem. Março, 5 dólares e 14 centos por bushel, 14,25 de alta. O maio, 5 dólares e 18 centos por bushel, 13,25 de elevação. E o julho, 5 dólares e 22 centos por bushel, 12 pontos mais 25 de alta. São os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. Um dia que trabalhou positivo em função do mercado revendo aí os números do relatório de ontem do USDA. Como o Vlamir bem colocou, o milho ontem teve uma pressão negativa muito forte que acabou puxando a soja aí para baixo, e hoje o mercado da soja acabou andando por si só. Logo que o mercado encerrou, chegou a notícia de que Estados Unidos e China teriam chegado a um acordo parcial, mas a um acordo que poderia dar algum fôlego aí para as cotações. O mercado deve continuar subindo, portanto, nos próximos dias, mas o Vlamir disse que essa alta fica aí limitada à entrada efetiva da safra, consolidação aí da safra americana, em função do final do risco climático para as lavouras. Então, a partir do dia 25, segundo o Vlamir, as lavouras já não correm tanto mais risco aí de perdas em função de geadas ou de nevascas, enfim, isso consolida a safra americana, e à medida que essa safra for entrando aí no mercado, a tendência é de que possa haver sim uma pressão nas cotações. Momentânea, mas daí o mercado, depois disso, passa a analisar o tamanho da oferta americana e como a demanda deve acontecer. Portanto, são passos importantes a serem dados aí pelo mercado e que você acompanha com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta.